uma boa área de compliance, ela tem que estar junto com o negócio. Ela tem que fazer o negócio rodar, mas rodar com integridade, rodar bem, rodar seguindo as leis, rodar seguindo valores, princípios, etc. Ela não pode ser só o freio, né? Ela tem que ser o freio que permite a organização acelerar na hora certa.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, novamente ao vivo aqui às 18 horas e 18 minutos. Eu sou o Márcio Calai. Estou muito feliz de estar ao vivo aqui com você novamente e vamos conversar hoje sobre um tema importante. Falaremos sobre a gestão da área de compliance com Mário Spinelli. Eu já vou te apresentar mais sobre o nosso entrevistado, se é que você ainda não o conhece. Quero dar boa noite para a turma que está aqui conosco ao vivo. O Walter está por aqui, dando as boas-vindas comigo aqui ao professor Mário Spinelli. Ludmila também chegou, está dando boa noite. A Camila Diniz está dizendo que super convidado, que legal. Obrigado, pessoal, por terem vindo. Obrigado pela audiência aqui nesta terça-feira. Estamos voltando ao vivo, né? Porque até então os episódios foram gravados. Nós vamos intercalar com alguns episódios gravados, presencialmente lá na LEC em São Paulo e também, é claro, com estes papos aqui que nós podemos ouvi-los e acompanhar a conversa aqui pelo chat, que é sempre muito legal. Antes da gente entrar no papo de hoje, eu preciso dizer a você que neste momento, aliás, hoje é terça-feira, é exatamente neste momento, as inscrições para o MBA em Compliance da LEC estão abertas. Os pré-inscritos para o MBA têm preferência para realizar as suas inscrições, mas se você tem interesse em participar deste curso, que é um absoluto sucesso e já caminha aí para a sua quarta turma, aliás, a quarta turma já está esgotada, nós abrimos as inscrições ontem e a quarta turma do MBA em Compliance da LEC esgotou em menos de 24 horas. Temos a quinta turma em formação. E se você tem interesse em participar dela, eu preciso te dar o link, é claro, né, para que você possa saber mais sobre o curso. Eu vou pegar aqui o link no site da LEC para facilitar para você e estará, claro, na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no LinkedIn e evidentemente também no Spotify, para quem vier nos escutar aí pelas mídias de áudio. Lembrando, é claro, que estas inscrições estão abertas neste momento, a procura está muito grande, realmente muito acima do que nós esperávamos, o que é muito legal. Mas se você vier escutar isso mais para frente, talvez já não tenham mais inscrições abertas neste momento, e aí você pode ficar em lista de espera para uma próxima turma. Tá aí no chat do YouTube, para quem quiser saber mais sobre o MBA em Compliance, clique lá no link, você pode falar com o um especialista LEC para tirar suas dúvidas. Neste link do site que eu mandei, tem lá um vídeo do professor Matheus Cunha, que é o nosso diretor acadêmico, falando mais sobre o curso. Você encontra conteúdo, a visão geral, o programa completo, o corpo docente, os depoimentos dos nossos alunos, que é sempre muito legal poder dividir com vocês também o que os nossos alunos do MBA estão achando do curso que está em andamento, e este é o melhor caminho para que você possa obter realmente o título de especialista, se tornar um especialista em compliance em um momento em que a demanda por profissionais qualificados não para de crescer. É o que nós encontramos nas pesquisas da Robert Half e da Michael Page de 2024. Se você quiser consultar esse documento, você vai poder saber mais sobre isso. Mas a demanda por profissionais qualificados está altíssima, e ter uma qualificação especializada, ter realmente um título, um MBA como o da LEC, que é a líder na educação executiva em compliance neste país, é o diferencial número um para a concessão de aumentos salariais. Olha que coisa interessante. Na frente de outras questões, como experiência, entregas, e então, para que você veja como é importante para um profissional que quer se desenvolver conquistar o seu MBA. Quer saber mais sobre isso? O link já está aí no chat do YouTube. Vá até lá e saiba mais. Legal, muita gente chegou aqui. Eu pisquei e chegou muita gente por aqui. Pessoal, obrigado pela audiência. É um prazer tê-los conosco. Vamos ao papo tão importante com Mário Spinelli, finalmente aqui no LecCast. O professor Mário Spinelli já passou por tanta coisa, esteve com a gente já em alguns congressos, dá aula também no MBA em Compliance da LEC, ele é também professor da graduação do mestrado e doutorado da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem a formação como doutor em Administração Pública e Governo pela FGV de São Paulo, é mestre em Administração Pública pela FJP de Minas Gerais e é, para quem ainda não sabe, diretor executivo de governança e conformidade de nada menos do que a Petrobras. Mário Spinelli, que prazer te receber hoje aqui no LECcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer.
Prazer é todo meu, Calá. É uma alegria enorme estar com vocês aí na noite de hoje. Reencontrar colegas queridos que eu estou vendo aqui no nosso chat. E prazer, uma honra participar aí dessa discussão, que eu espero que seja boa para todos que nos assistem.
Eu fico muito feliz de te receber por aqui, Spinelli. Acho que é um papo legal, porque geralmente a gente estiver dando aula, a gente estiver dando palestra, a gente não tem oportunidade de ter uma conversa mais informal como é o LECcast. Eu tenho certeza aqui que vai ser um papo descontraído, a gente vai poder aprender um pouco mais ouvindo as suas histórias, a sua experiência, aquilo que muitas vezes não dá tempo de entrar nas aulas mais técnicas. Antes da gente entrar efetivamente no papo que é gestão da área de compliance, papo importantíssimo, eu queria que você contasse rapidamente aí um pouco da sua jornada, para quem ainda não te conhece, poder conhecer um pouquinho melhor. Como é que você foi parar nessa posição de destaque, nessa posição tão importante que é esse cargo de diretoria na Petrobras?
A minha história profissional, Calá, ela é um misto entre a área pública e a área privada, né? Eu, assim que me formo, eu passo um tempo na área privada e depois decido ser servidor público, passo em um concurso público, em primeiro lugar, para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, embora eu não seja mineiro, depois para a Controladoria Geral da União, onde construí a minha carreira pública. Então, na CGU, eu primeiro fui gerente da área de prevenção à corrupção, depois fui assessor técnico do então ministro da CGU e depois secretário de prevenção da corrupção da CGU, na ocasião em que nós elaboramos uma série de normativos, como a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, etc. Depois disso, em 2013, eu fui a São Paulo ser o primeiro controlador do município de São Paulo, 2013, 2014, 2015. Nesse período de CGU, eu também fui conselheiro do COAF, que tem um papel importante aí na prevenção e lavagem de dinheiro, fiquei durante 3 anos no COAF. Fui seu controlador, primeiro controlador de São Paulo, um desafio enorme, criamos a Controladoria de São Paulo e com grandes desafios aí na área de prevenção e combate à corrupção. Depois eu fui para Minas, voltei para Minas para ser controlador-geral do Estado de Minas e participei de um processo seletivo para ser ouvidor da Petrobras e criar o canal de denúncia da Petrobras lá final de 2015. Fiquei 6 anos, né, 2 mandatos, ouvidor da Petrobras sem mandato, saí, fui para a iniciativa privada, para uma consultoria, para a ICTS Protivity. E depois participei de outro processo seletivo e fui selecionado como diretor de governança e conformidade da Petrobras, cargo que tem uma característica também especial, que é por conta do mandato, né? O diretor de compliance na Petrobras ele tem mandato, esse mandato é de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 vezes. Depois é obrigatória a saída da empresa.
E antes da gente começar o papo também, ouvir Petrobras e não te perguntar sobre isso, eu seria cobrado aqui com toda certeza. Qual que é o tamanho dessa estrutura? Como é que funciona um departamento de compliance de uma empresa desse tamanho?
Nós estamos falando da maior empresa brasileira, né? Da segunda maior empresa latino-americana em valor de mercado, de uma das maiores empresas do mundo, né? E uma empresa que planeja investir nos próximos 5 anos uma quantia considerável de recursos, né? Nós estamos falando aí de coisa de mais de 100 bilhões de dólares. E uma empresa extremamente complexa, que tem negócios aí em 17 países, 18 países atualmente, e a nossa área é uma área que envolve ações de compliance, mas também outras atividades que com ele, com compliance, se relacionam. Então, a gente tem, na nossa estrutura, uma gerência para cuidar, uma gerência executiva para cuidar de governança, uma gerência executiva para cuidar de compliance, uma para cuidar de investigações, lá a gente faz uma separação entre compliance e investigações internas, uma outra só de responsabilização disciplinar, privacidade e proteção de dados, está conosco, né? Nós temos na nossa estrutura a função de encarregado de proteção de dados pessoais, a LGPD está conosco, e também uma área de tecnologia, tudo dentro da nossa estrutura. Nós temos hoje em torno de 330 empregados atuando com compliance na Petrobras. isso apenas na holding, né? Se nós falarmos do Grupo Petrobras e a gente coordena tudo do Grupo Petrobras, nós estamos falando aí de algo em torno de 65 outras empresas, nós temos também profissionais distribuídos nessas áreas, profissionais que recebem a nossa orientação, que são monitorados pelas nossas equipes. Então, é uma área de compliance bem robusta, né? Talvez aí a maior área de compliance, né, de uma empresa brasileira.
Sem dúvida, é impressionante mesmo. ESG nessa estrutura faz parte de algum departamento específico? Onde fica? Você falou de proteção de dados.
Faz. A gente tem... A gente abrasileirou a sigla lá na Petrobras, né? Então a gente usa muito ASG. E aí nós temos um papel importante no que diz respeito à agenda ambiental, por conta da prevenção e do combate ao greenwashing, né? A gente tem medidas, controles para prevenir e detectar isso. Na parte social, também temos uma agenda bem extensa, né? Bem extensa, uma relação direta com a nossa área de responsabilidade social. E no que diz respeito à governança, nem se fala, né? Uma empresa com as características da Petrobras, nós estamos falando de uma empresa de capital aberto, que é uma empresa estatal e que tem, entre seus acionistas, né? Nós temos o controle do governo federal, é o controlador da empresa, mas nós temos mais de 1 milhão de acionistas. Então, coordenar esses interesses, né? Isso se faz com uma boa governança, né? E para isso nós temos que ter uma estrutura que seja capaz de orientar o processo decisório. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando basicamente de conjunto de regras, estruturas que orientam o processo decisório de uma organização. E para isso nós temos que ter profissionais que possam definir as regras do jogo. Mas não apenas isso, que possam também estabelecer tudo o que diz respeito à nossa governança societária de todo o sistema Petrobras. Então, deixa eu te dar um exemplo, Carla. Nós estamos falando aí de mais de 150 conselheiros de administração que são avaliados pela nossa área de governança nas diversas empresas que fazem parte do conglomerado Petrobras. Empresas que estão em outros países, na Holanda, nós temos empresas na Holanda, nós temos empresas na Colômbia, nós temos empresas em vários países, nos Estados Unidos, etc. Né? Então, daí essa grandeza, né? Essa grandeza, esse tamanho da Petrobras. Se fala em Petrobras, é sempre muito grande, né?
Claro. Não, vamos falar mais sobre governança também, mas você falou uma palavra que desperta a minha curiosidade, né? Eu preciso te perguntar mais sobre isso, e você falou também de dar exemplos, mas fica à vontade, sempre que você tiver uma história para contar, a gente adora histórias aqui no LecCast. E até sobre isso, né? Greenwashing, a gente vive um momento em que muitas iniciativas de ESG estão se esvaziando, talvez menos as de A, ou se a gente falar em ASG, as ambientais ainda têm uma estrutura mais importante por trás e um comprometimento que parece se manter, mas muitas iniciativas que têm caráter social estão se perdendo, né? A gente está vendo notícias por aí que isso está se esvaziando. Eu queria te perguntar como é que você enxerga o momento, né? Já que compliance tem um papel importante no ASG dentro da organização, e o que você pode contar assim, em termos de prevenção desse greenwashing, né, que é tão, né, uma prática tão reprovável hoje em dia, mas que a gente vê que ainda acontece. Como funciona isso em termos práticos?
Eu acho, Kalai, que isso é temporário. A gente vive no compliance, é muito comum termos ciclos, né? Dado um momento de crise, o compliance ser fortalecido. Depois passa um pouquinho, aí compliance perde um pouco da sua... até da sua importância para alguns no mundo empresarial, o que eu tenho a convicção, é um erro. Claro. E eu acho que isso é cíclico. Então, se a gente pegar a agenda ambiental, não há dúvidas que nosso planeta está morrendo, né? Não há dúvidas. A gente está vendo o número de catástrofes, de eventos climáticos que estão acontecendo, o que está acontecendo agora na Califórnia, o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedentes. Nós tínhamos um estado destruído por questões climáticas. Então, e está vindo uma geração aí muito mais atenta a isso, né? Tanto com relação à questão climática, mas também com relação à questão comportamental. Imagem e reputação cada vez mais valerão dinheiro, cada vez mais agregarão valor às organizações. Então, eu acho que as empresas que, de fato, têm um compromisso com a agenda ASG, com a agenda ESG, né? E que seja um compromisso real, elas têm que ter meios de mostrar para todos os seus públicos de interesse que aquilo não é apenas retórica, que aquilo vai se traduzir em ações práticas. Então, eu dou o exemplo da própria Petrobras. Nós temos um plano de negócios muito robusto para os próximos anos, e nesse plano de negócios está incluída a transição energética, né? A ideia é que a gente progressivamente migre de uma companhia focada na produção de óleo e gás para energias limpas, como energia eólica, energia solar e outras fontes de energia limpa.
Que legal.
Para isso, a gente tem que ter uma governança específica, porque se eu olhar só para o lucro, eu vou continuar explorando só óleo e gás. Se eu tiver que escolher empreendimento só com base no lucro, possivelmente eu não vou migrar para essas formas de energia. E aí eu tenho que construir uma governança que permita que eu faça essa migração, que eu tire dinheiro de uma coisa que em tese hoje é mais lucrativa para outra que é menos lucrativa, mas que representa o meu compromisso com a agenda ambiental. E como nós, por sermos uma empresa estatal, somos muito auditados e temos um nível de transparência que usualmente é maior do que empresas privadas, nós, compliance tem um papel fundamental aí de verificar se esse compromisso público, de fato, ele está sendo cumprido. Ou se eu estou apenas dizendo que faço sem, de fato, investir no que eu estou prometendo que vou investir. Então, portanto, é um compromisso meio de prestação de contas. A gente faz muito isso por sermos uma empresa estatal, né? Então, todo momento eu estou prestando contas aos meus acionistas, prestando contas à sociedade brasileira. A sociedade brasileira é dona da Petrobras. Mesmo que a pessoa não tenha ação, como sujeito ativo, né, como cidadão, você tem um papel, tem uma parcela na empresa, né? Na medida em que, considerando que o nosso maior acionista, o acionista controlador, é o governo federal. Né? Então, claro. A Petrobras é um símbolo para o Brasil por conta disso, pelo seu tamanho, pela sua dimensão e pela sua importância para o desenvolvimento do país. Né?
Sim, sem dúvida nenhuma. E esse papel fiscalizador ou de promoção da prestação de contas, de acompanhamento, o que traz à minha cabeça é que, claro, é um dos papéis, né? Eu tenho certeza que lá você tem múltiplos chapéus em termos de desempenho, de entregas, de coisas que precisam ser feitas. E o que vem à minha cabeça é justamente como acontece, eu sei que você fala muito bem sobre isso, essa transição de um compliance que pode se limitar a fazer isso para um compliance que tem um olhar estratégico e realmente ocupa um papel de um indutor de integridade, se não me engano, acho que é até essa a expressão que está na sua apostila. Como fazer isso de verdade? Eu sei que as pessoas que nos ouvem, muitas delas ficam até, em alguns momentos, frustradas com um compliance muito operacional, para usar uma expressão nada apropriada, meio cara crachá, sabe? Aquela coisa, olha ali, faz certo aqui, vai ali tal. Não, e isso pode ser repetitivo, frustrante em algumas situações, mas, claro, existe um rumo para levar esse compliance para um lado mais estratégico, né, dentro de uma organização. O que você pode falar para essa nossa audiência sobre isso?
Eu gosto, todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu gosto, Carla, de fazer uma breve retrospectiva do compliance no Brasil. Eu não vou falar sobre a evolução do compliance no mundo, isso a gente fala na nossa aula lá no MBA da ALEG. Mas no Brasil, tem um momento muito especial da história brasileira que o compliance ganha uma dimensão muito grande. É a aprovação da lei anticorrupção, da lei 12.846, em agosto de 2013 e a sua vigência a partir de janeiro de 2014. Não que não existisse compliance antes disso no Brasil. Já existia. Principalmente em mercados extremamente regulados, empresas que atuavam em mercados extremamente regulados, setor bancário, já tinha uma tradição de ter isso, grandes empresas, empresas multinacionais. Mas quando a lei anticorrupção ela é aprovada, vamos lembrar, ela é aprovada no auge das manifestações que tomaram as ruas do Brasil em 2013, né? Ela é aprovada e logo depois vem a Operação Lava Jato, né? Tudo que aconteceu no país. Então aquilo ganha uma dimensão e as empresas, porque a lei de corrupção, por que ela é a grande fomentadora do compliance? Porque ela estabelece o seguinte, ora, empresas que praticarem atos lesivos contra a administração pública, brasileira ou estrangeira, receberão punições. Entre essas punições, as multas, a publicação extraordinária de decisão condenatória, o impedimento de contratar com a administração pública, tem um monte de sanção. E a lei fala, olha, se não tiver compliance, estou simplificando aqui, tá? Se não tiver compliance, essa punição é maior. Se tiver compliance, essa punição vai ser atenuada. Com isso, você tem o boom do compliance lá em 2015, 2016. Eu me lembro, Carla, em 2014, eu era controlador do município de São Paulo. Eu saí da CGU no final de 2013 e fui para São Paulo para criar a controladoria no município. E nós fomos os primeiros. Eu tinha trabalhado na elaboração da lei anticorrupção, participei das discussões da lei no Congresso, e em São Paulo nós fomos o primeiro ente de todo o Brasil a regulamentar a lei. Uma razão muito simples, naquele momento a gente estava trabalhando numa grande investigação de um caso de corrupção que ficou conhecido como a máfia dos fiscais do ISS de São Paulo, que envolvia mais de 900 empresas construtoras. E aí a gente queria regulamentar rápido a lei para poder aplicar a lei.
Claro.
E tinha evento discutindo compliance em São Paulo toda semana. Não dava conta da agenda de tanto evento para discutir compliance. Era um boom, estava todo mundo discutindo compliance. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou colocar isso na minha organização? E esse primeiro momento do compliance é o compliance anticorrupção. O foco é a anticorrupção. Só que, com o passar do tempo, né, e com esse mundo ultraconectado que a gente vive hoje, que a informação está no celular, né, as empresas foram vendo que imagem e reputação são ativos que cada vez custam mais dinheiro. E aí o compliance tem um papel fundamental na preservação desse ativo. Por isso que é fácil visualizar, a partir de 2017, 2018, que o compliance começa a sair dessa agenda anticorrupção e vai para outras agendas, como, por exemplo, a questão de privacidade e proteção de dados pessoais, questões comportamentais, outras questões que até então não estavam na agenda. Se você perguntasse para alguém de compliance lá em 2015, vamos investigar assédio sexual.
Manda para RH, eu dizer para você.
Manda para RH, funcionava assim. E isso é legal, interessante, que isso se traduz nos números dos canais de denúncia. Quando nós criamos, eu era ouvidor da Petrobras, e nós criamos o canal de denúncia da Petrobras fim de 2015, 2016. A maior parte das denúncias que nós recebíamos, a maior parte era fraude e corrupção. Hoje, quase 70% das nossas denúncias são denúncias comportamentais. Quase 70%. Para ser preciso, 68%. Você está percebendo que houve uma migração? Não estou com isso tirando peso de questões de fraude e corrupção, que são, então, a essência do compliance, são importantíssimas.
Claro.
Mas essa migração, ela está muito relacionada a esse ambiente, um ambiente universal, de que uma crise reputacional vale muito dinheiro. Um post no Twitter pode arrasar uma reputação de uma empresa. E isso fez com que, inclusive, fez com que o profissional do compliance tivesse que se reinventar. Então, hoje, eu costumo brincar, o profissional de compliance não tem um dia de paz. Ele, cada dia, tem que estudar uma coisa nova. Porque, cada vez, coisas novas serão inseridas na agenda do compliance. Você quer ver? Recentemente, a gente fez um trabalho muito legal lá na Petrobras, que foi a revisão do nosso Código de Conduta Ética. A gente faz isso, na nossa política está estabelecido que o código tem que ser revisto a cada 2 anos. E aí eu fiz um negócio, Calé, eu chamei a equipe e falei assim, olha, eu queria fazer uma provocação para vocês. Essa revisão do código, eu já tinha feito isso na Prefeitura de São Paulo, nós não vamos fazer de forma unilateral, nós vamos fazer discutindo com as pessoas. Vocês têm essa missão. Então eu queria que todos os empregados e terceirizados da Petrobras, nós estamos falando, a Petrobras tem em torno de 40 e poucos mil empregados próprios e mais 140 mil terceirizados. Então, nós estamos falando de 180 mil pessoas, sem contar entidades sindicais, etc. Nós vamos fazer amplo processo participativo.
Que coragem.
Vamos fazer esse código. Eu quero que as pessoas tenham o sentimento de dono do código, de participação. Foi um negócio sensacional. Nós tivemos mais de 4 mil participações.
Uau.
O processo durou quase 1 ano. O código ficou um primor. Quem quiser ver, está no site da Petrobras. E traz questões como, por exemplo, comportamento em redes sociais. Pode uma empresa, por exemplo, punir um empregado por ter se comportado mal numa rede social, ter feito um post que fere o código de conduta ética da empresa? Um post racista, um post homofóbico, misógino, qualquer coisa, qualquer tipo de discriminação, né? Então, esses assuntos foram discutidos tecnicamente. Você perceba que o foco, então, agora você tem corrupção, combate à fraude, prevenção e combate à fraude e corrupção, que é importante. Você tem privacidade e proteção de dados pessoais. Você tem prevenção e combate aos assédios e à discriminação. Cada vez mais políticas de não retaliação. Agora você tem o uso de inteligência artificial. Como é que vai ser isso? Né? Hoje você tem aplicativos que você cria nudes de pessoas, um aplicativo que está em outro país, você não sabe nem onde, e dissemina isso de forma discriminada. Você tem vídeo, você coloca a palavra na boca das pessoas.
Sim.
Mas você vai ter que olhar para isso, porque daqui a pouco isso está dentro das empresas. Está dentro das empresas. Então, eu acho que eu tentei falar aqui porque é um pouco dos nossos desafios. Eu acho isso muito bom, porque isso fortalece a área de compliance. A empresa que não consegue verificar que o compliance agrega valor ao negócio é uma empresa que vai perder mercado no longo prazo.
Claro. Não, é muito legal ouvir sobre isso, porque é o compliance vivo e essa evolução do código, olha, realmente achei que você foi muito corajoso, né? Até brinquei, porque trazer essa opinião tão, né, pulverizada de tanta gente, gente que toca diretamente, né, e indiretamente também no dia a dia da operação, é ouvir os principais interessados e é o que você falou, quer dizer, dessa maneira você pode chegar a um resultado muito mais completo, né, muito mais vivo, né? Quer dizer, como tem que ser, como compliance tem que ser, né?
Um e dá um pouco de sentimento de dono, tá, Calai? Eu acho isso legal, a pessoa fala, eu participei disso aqui, né? Isso é meu também. Porque senão você cria o código, e eu acho muito legal, quem puder fazer isso, eu sugiro que faça. Eu já fiz, eu tinha feito isso na prefeitura, depois fiz agora na Petrobras. Dá um pouco de trabalho, porque, né, você tem que ouvir as pessoas, tem que receber as contribuições, fazer devolutivas, a gente fazia várias devolutivas. Ó, tá, agora tá ficando com essa cara, quais são as sugestões? Mas é muito legal, porque deixa de ser aquele documento formal que as pessoas às vezes assinam sem ler direito, para ser uma coisa que a pessoa participou. Ah, essa minha sugestão, como é que ela ficou? Ela foi incluída ou não? Então, eu acho que é muito legal esse processo. Se a gente quiser, de fato, um compliance que saia do papel, né?
É um compliance que busca engajamento real. Eu acho que você tem um ponto fundamental. É as pessoas se sentirem parte de algo que foi construído por elas, né, com a contribuição importante delas, sem dúvida nenhuma faz com que elas se sintam mais donas também, de alguma maneira, daquele resultado. E que elas tenham o maior compromisso em fazer cumprir, né, aquilo que foi acordado. Afinal de contas, elas também contribuíram. Da sua fala, algumas... Diga.
Imagina,
eu quero te ouvir. Eu sou o perguntador.
Porque eu acho que tem um desafio relacionado a isso que eu converso muito com as nossas equipes também. Não raramente as áreas de compliance têm um problema que eu chamo de insulamento. É achar que a polícia é dentro da organização, né? E principalmente empresas, organizações que passam por crises de reputação muito sérias. E que talvez no primeiro momento seja esse mesmo papel para organizar a casa. Mas depois, uma boa área de compliance, ela tem que estar junto com o negócio. Ela tem que fazer o negócio rodar, mas rodar com integridade, rodar bem, rodar seguindo as leis, rodar seguindo valores, princípios, etc. Ela não pode ser só o freio, né? Ela tem que ser o freio que permite a organização acelerar na hora certa. Porque se só o freio é mole, você sai criando um monte de controle e aí trava tudo. E aí sabe o que acontece com essa área de compliance no médio e longo prazo? Ninguém dá muito valor a ela.
Faz muito sentido.
É melhor
ser o cinto de segurança, o airbag, né? E continuar com o carro andando, né? Com o carro continua vivo ali.
É isso. É um bom carro de Fórmula 1 é aquele que tem um freio que faz frear na hora certa. Eu tenho um amigo que costuma fazer essa relação, né? Um carro sem freio, ele vai bater. E um carro com muito freio, ele não vai andar. Freia na hora errada, ele não vai ganhar a corrida.
Claro.
O compliance tem esse papel. E se a gente fica muito afastado do negócio, isso não tem nada a ver com... Porque não raramente, quando a gente fala isso, vem alguém que fala assim, aí o compliance vai perder a sua independência. Não tem nada disso.
Pô, você tirou a palavra da minha boca. Independência. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, mas diz por que não tem nada disso.
Porque você... Primeiro, a independência conferida ao compliance, ela tem que estar prevista nos próprios normativos da organização. Né? Então, por exemplo, um compliance que não conversa com a auto-administração tem tudo para não funcionar. Se você está lá na sua empresa e o compliance não tem diálogo com o nível hierárquico mais elevado, você vai ter muita dificuldade. Porque ninguém gosta de ser controlado, Calai. A verdade é essa. Né? Você está com seu carro tudo arrumadinho na estrada. O policial manda você parar, você fala assim, poxa, esse policial vai arrumar alguma coisa para me dar dor de cabeça. Ninguém gosta de controle. Eu me lembro quando eu fazia as auditorias lá pela CGU, eu era auditor, ia no município, você chegava lá e pensava, eu adoro que o controle venha aqui. É verdade, ninguém gosta que o controle vá lá. Então, o grande desafio que a gente tem é fazer, principalmente nas empresas, né, que tem, obviamente, empresa visa lucro, né, empresa que não visa lucro tende a fechar. É óbvio que tem que relacionar ali ao lucro com outras questões que hoje também são importantes para as empresas, né, de responsabilidade social. Mas o grande desafio é isso, né, fazer com que o compliance tenha esse papel de mostrar, olha, nós estamos junto aqui do bom gestor, né, nós vamos apoiar o bom gestor. E, evidentemente, se necessário, punir quem descumpre as regras.
Claro.
Mas eu tenho muito medo desse compliance meio que polícia, sabe? Eu acho que tende a não funcionar muito bem no longo prazo. Pode ser importante, principalmente em quem vive uma crise, mas no longo prazo tem que tomar cuidado. Porque também um outro erro, a área de compliance que não se comunica bem, a área de compliance que não consegue dizer o que se espera dela, né? É um grande desafio para o profissional do compliance hoje, como se comunicar sem perder sua independência. Hoje a gente tem um desafio enorme, que é a divulgação, por exemplo, de sanções aplicadas a empregados, porque a legislação trabalhista não permite que você divulgue, né, a sanção. E aí, não raramente, as pessoas, pô, mas eu quero saber o que aconteceu, o denunciante quer saber, eu quero saber o que aconteceu com essa pessoa que eu denunciei. Né? Você falou aqui que a denúncia foi confirmada, mas e aí? Então, eu estou dando um exemplo dos desafios de comunicação que a gente enfrenta.
Você sabe que, te ouvindo aqui, eu fico tomando nota sem parar, porque é uma forma de eu tentar organizar e não me esquecer das coisas que eu quero te perguntar, mas tem muito mais coisa aqui do que vai caber no papo, né? Mas, de toda maneira, você falou algumas coisas muito legais e eu acho que vale a pena a gente reafirmar mesmo, falar só para que reforçar o que foi dito, que eu achei muito legal. Falar em independência não quer dizer que necessariamente você precisa ser a polícia, né? Independência é uma estrutura que vai te dar liberdade para trabalhar, mas não que necessariamente você pode fazer o que você quiser e ser o freio de uma maneira equivocada ou se tornar realmente o indesejável lugar que algumas vezes nos colocam, como, por exemplo, quando se usa aquela expressão de que compliance é prevenção a vendas, né, ou coisa do tipo, que não faz o menor sentido. E aí, voltando para esse ponto de comunicação que você colocou agora, que eu quero explorar mais um pouco com você, também eu queria associar isso com outros pontos que você tocou aqui ao longo do papo. Você falou sobre o profissional de compliance ter habilidades de comunicação, você falou sobre o profissional de compliance ter habilidades para tratar de questões reputacionais, que muitas vezes eles não se preparam para isso. Então, eu queria entender com você, nessa área, nessa gestão da área de compliance, quais são os perfis desejados de profissionais de compliance dentro dessa estrutura, né? Quais são os conhecimentos necessários, além, é claro, de fazer o MBA em compliance da LEC para te preparar para isso tecnicamente, mas o que você pode falar para a gente? É multidisciplinar? Não é multidisciplinar? Ele precisa estar antenado? Tem um perfil claro para você de quem é o profissional de compliance bem-sucedido hoje em 2025?
Eu acho que ele... O que eu vou falar aqui é meio óbvio, mas é importante. O ideal, assim, com essa evolução, né, do compliance para outras questões que vão além da agenda anticorrupção, parece óbvio que um profissional de compliance tem que buscar um conhecimento multidisciplinar, o que não elimina necessidades de especialistas. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, é muito importante na área de compliance ter alguma relação, ou se possível ter ela própria, profissionais da área de ciência de dados. Por quê? Porque... se a gente, hoje você tem no mercado ferramentas de mineração de dados, mineração de processos, process mining, que te permitem identificar irregularidades em tempo real. E aí o profissional de ciência de dados pode ser fundamental para prevenir irregularidades. Eu acho que cada vez mais o compliance vai ter que trabalhar com tecnologia. Hoje a inteligência artificial, é óbvio que ela não vai resolver todos os nossos problemas, mas ela pode, por exemplo, contribuir na triagem de denúncias. Ela pode, por exemplo, contribuir, a gente desenvolveu lá na Petrobras uma ferramenta e patenteamos, que é uma ferramenta desenvolvida com inteligência artificial, com a nossa equipe, a gente criou uma área para trabalhar com ciência de dados e uso de tecnologia, e essa ferramenta, ela, por exemplo, ela lê documentos de uma forma inteligente, com IA, e ela transcreve, a gente agora está desenvolvendo uma outra, que vai transcrever entrevistas investigativas com IA. Então, ferramentas de transcrição de entrevistas tem um monte, mas ela transcreve de forma inteligente. Então, eu viro para ela e falo assim, em que momento, que testemunha falou isso, em que momento? Então, ela já vai e identifica naquele... Às vezes, quando você tem muitas entrevistas, é trabalho de horas você identificar. Né? Então, é um pouco do uso da tecnologia que a gente está fazendo. Agora, a gente está desenvolvendo uma ferramenta para detectar conluio em licitações. Quer dizer, identificar se as propostas dos licitantes têm algum nível de similaridade. Um pouco do exemplo que é para onde a gente vai caminhar com o uso de tecnologia. Áreas de compliance também tem que ter profissionais que tenham algum nível de capacitação em comunicação não violenta, saber comunicar resultados, saber interagir com as pessoas. Cada vez mais, as entrevistas, nos casos, por exemplo, de investigação de assédio, a entrevista é uma técnica fundamental. E fazer uma entrevista de assédio é diferente de fazer uma entrevista na investigação de assédio, é diferente de fazer uma entrevista em investigação de fraude e corrupção. Claro. Os nossos profissionais estão muito treinados para fraude e corrupção. Em muitos casos, uma entrevista de investigação de assédio, por exemplo, com uma vítima, no primeiro momento que você precisa fazer é o acolhimento, é acolher. E ter com ela uma relação de transparência. Porque, às vezes, casos de assédio, em muitas situações, é a palavra de um contra o outro. Qual é a expectativa que essa pessoa tem dessa investigação com os elementos que ela traz? Isso tem que ter treinamento, porque senão não funciona. Então, eu acho que assim, o rol de atividades, eu estou dando só alguns exemplos, é cada vez maior e vai ser assim. O mundo está ficando mais complexo. Por outro lado, a gente tem cada vez mais ferramentas muito úteis aí à nossa disposição que podem ser utilizadas. Não dá para ter acomodação na área de compliance, não, Kalai. Quem ficar acomodado fica para trás.
Você sabe que eu escuto muito a expressão lifelong learning e quando eu comecei a escutar isso, eu falei, nossa, que coisa bonita, né? Que pensamento inteligente. Aí passa um tempo, né? Já não é nova mais essa expressão, você percebe como era óbvio, né? Qual é a chance de um mundo que é acelerado como esse, em que as coisas, um dia é de um jeito, no dia seguinte já tem aí uma inteligência artificial chinesa varrendo o mercado. Se estiver dormindo, você fica para trás, né? Quer dizer, então, eu acho que lifelong learning não é uma opção que as pessoas escolhem. Ah, eu vou escolher estudar para sempre. Não, você vai escolher ou ficar no mundo corporativo e trabalhar dessa forma, ou você pode ter uma carreira como, sei lá, ermitão. Você pode seguir uma vida isolada do mundo, porque do contrário, você vai estar obrigado a estudar e a estudar muito temas mais diversos, o que é fantástico. Eu, que sou um cara extremamente curioso, eu festejo a oportunidade de aprender coisas novas e que fujam do meu dia a dia mesmo, que não sejam mais do que eu faço todos os dias. É claro que isso também é fundamental, mas poder diversificar os conhecimentos me ajuda demais. E aí,
Você quer ver uma coisa interessante, um exemplo que eu gosto de dar? Não raramente os cursos de compliance têm aquela rotina lá de ensinar os pilares de compliance.
Culpa
eu considero fundamental, e eu falei um pouco sobre isso na aula inaugural da pós da LEC no semestre passado, né?
Sim. Eu falei assim, super aula, inclusive, né? 600 pessoas com, sei lá, foi
muito legal. Muito legal, muda a pergunta. Depois eu recebi um feedback super legal da turma que participou. Porque naquela aula eu tentei falar um pouquinho sobre o que causa isso tudo, né? O que leva uma pessoa a transgredir, a praticar um ato irregular. E aí nós temos literatura, nós temos estudos, pesquisas acadêmicas sobre isso, né? É uma questão individual, é uma questão coletiva, cultural, ou é uma questão institucional? Se a gente perguntar isso aqui, falar assim, o que causa a corrupção? Tem gente que vai falar impunidade. Tem outros que vão falar valores de cada pessoa, outros vão falar cultura, a gente tolera tudo aqui, cada um vai dizer uma coisa. E aí a gente tem que entender o que de fato causa, e, por exemplo, no caso da corrupção, é um fenômeno extremamente complexo, multicausal, mas eu tenho que entender cada parcela disso que é causadora da corrupção, para eu poder entender que essas ferramentas que estão lá nos pilares do compliance, qual é o papel delas. Então, por exemplo, quando eu dissemino um código de conduta ética, o que eu estou buscando com aquilo? Mudar o processo de racionalização das pessoas, que a literatura aponta como uma questão fundamental para quando a pessoa vai transgredir, né? Ela faz uma autoavaliação se aquele ato é moralmente condenável ou não. Quando eu dissemino o código de conduta ética, a pessoa fala assim, poxa, eu não vou fazer isso aqui porque a minha organização condena, né? Eu vou mudar a cultura aos poucos. Eu vou estabelecer... Porque não raramente também as pessoas acham que eu vou resolver esse tipo de problema com uma solução só. Você perguntar para a sociedade brasileira, você, como é que você acaba com a corrupção no Brasil? Muita gente vai dizer assim, acabando com a impunidade. Né? Vamos acabar com a impunidade.
Não tem a bala de prata. Não tem a bala de prata.
Não, né? Tem a bala de prata. É fundamental, mas sozinha não resolve. Tem país que pune corrupção com pena de morte, em alguns casos. E está longe de ser um país livre da corrupção.
Sim. É muito legal realmente te ouvir sobre isso e talvez sejam realmente um dos grandes dilemas, né? Por que as pessoas vão por esse caminho e como elas agem. E gosto de ouvir você falar sobre isso, sobre a importância de você estudar todos os vieses que existem, todos os caminhos e os motivos e a racionalização. E você sabe o que me lembra te ouvindo aqui? Que não se trata simplesmente desse lado, né? Porque também tem o outro lado da corrupção que a gente teve a oportunidade de escutar quando o Caco Barcelos foi ao Congresso Internacional de Compliance. Não sei se você teve por lá nessa apresentação, mas ele falou assim, eu vou falar para vocês sobre corrupção, só que se eu for falar para vocês desse lado que vocês estão, vocês já conhecem muito bem, eu vou falar do lado lá onde falta o dinheiro, lá na periferia, onde falta o dinheiro que poderia ter sido destinado para a construção de um novo hospital, de uma nova escola, de muita coisa boa para aquela comunidade que sofre porque alguém decidiu, né, racionalizar e adotar uma postura de corrupção, né, seguir um caminho horroroso que é o caminho da corrupção. E foi muito impactante porque eu acho que a gente tem uma tendência a botar a cabeça um pouco para baixo e ficar muito preocupado, como você falou, com o básico, com os 10 pilares, com como a coisa for. E a gente esquece de um cenário maior e como é importante esse trabalho que é feito de prevenção à corrupção para evitar essa falta, né, do outro lado. Então, eu me lembro de olhar para trás e 1000 pessoas com os olhos cheios de lágrimas, assim, porque realmente você começa a perceber como podia ser melhor a vida de tanta gente se esse mal não fosse tão impactante nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, e o papo está voando, já são 40 minutos de conversa aqui, eu não posso deixar passar, porque você falou muito sobre a estrutura, a multidisciplinaridade, o perfil do profissional. A gente falou também sobre a importância da governança, sobre o papel estratégico de compliance. E uma coisa que todo aluno tem uma dúvida gigante na LEC, e eu acho que numa estrutura do porte como a que você dirige, isso tem um papel fundamental pela grandeza mesmo, pelo volume de trabalhos e de entregas que vocês devem ter, é como medir o desempenho disso, né? O profissional de compliance, muitas vezes, ele sofre em demonstrar o trabalho desempenhado, ele sofre para demonstrar valor daquele trabalho que foi feito, ele não consegue conquistar, muitas vezes, investimento maior, novas posições, né, headcount, para poder contratar mais, para demonstrar que realmente aquilo é necessário. E aí vem essa questão das métricas, né? Como medir o trabalho feito? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as principais métricas, na sua opinião? E o que essa nossa audiência deve realmente olhar para conseguir mostrar o que foi feito, conquistar mais espaço, ser mais assertivo até na hora de apresentar para um board, alguma coisa assim, que não tem tempo para, de repente, analisar uma série de informações que o compliance possa trazer e precisa realmente enxergar aquilo de uma maneira mais metrificada. O que você pode falar sobre isso?
Eu adoro dado, tá, Kalai? Eu acho que a gente ter número, ter indicador, ter métrica é fundamental. Eu brincava lá na ouvidoria, né? Eu falei assim, a gente não pode ser, quando eu estava na ouvidoria, né? Fiquei durante a ouvidoria da Petrobras é muito grande, né? Tem em torno lá de 60 pessoas. Eu falava assim, a gente não pode ser ouvidoria balcão, só recebe a demanda e devolve. A gente tem que produzir informações estratégicas a partir das informações que não chegam. Então, se eu estou recebendo muita denúncia em uma área, eu tenho que ter algum elemento para atuar ali naquela área. Já tinha feito isso na prefeitura também. A prefeitura de São Paulo foi uma escola para mim. Quando a gente reestruturou a ouvidoria de São Paulo, eu me lembro, você sabe qual era a maior reclamação em São Paulo? Era a iluminação pública. E eu não entendia muito bem aquilo. E depois a gente fez uma relação com segurança pública. E aí a gente pegava esse resultado, o que entrava da ouvidoria, e levava para que o secretário da área fizesse um plano de ação para sanar aquele problema, e criamos um ranking positivo entre as secretarias para ver quem tinha menos reclamação das suas políticas. Então, isso com dado, com número. Eu acho que a área de compliance tem que ter, além daqueles indicadores tradicionais, então, por exemplo, né, tempo de apuração das denúncias, percentual de confirmação, tempo médio de responsabilização, tem que ter um monte de indicador, e aí são indicadores que já estão aí no mercado, que as pessoas já conhecem. Mas, para além disso, tem um elemento que eu acho fundamental e ele vem das pesquisas de percepção das ações de compliance. Porque é aí que a gente vê se as pessoas acreditam. Então, eu sugiro fortemente que quem puder faça a pesquisa com toda a organização, perguntando coisas do tipo, você acha que um membro da alta administração será punido do mesmo jeito que as outras pessoas? Porque aí você pega um pouco essa... E aí, às vezes, tem que estar preparado para escutar, porque a partir disso... você vai estabelecer um plano de ação. Você acha que há retaliação ao ir ao canal de denúncias? Você acha que a companhia, que o sistema de compliance ajuda ou atrapalha? Porque se fala que atrapalha, talvez não entenda de fato qual é o papel do compliance. Essa pesquisa de percepção, ela não é tão quantitativa, porque ela é de percepção das pessoas, ela pode te dar um diagnóstico muito importante para questões em que você precisa focar, mas também problemas de comunicação. As pessoas precisam entender o papel da área de compliance. Tem muita... Eu volto a dizer, esse é um baita problema que a gente enxerga muito claramente em várias organizações. É o isolamento. É a ilha. A área de compliance, que é uma ilha dentro da organização. Que não conversa com ninguém, que não interage com ninguém. Né? Tem gente que vai começar na área de compliance e acha que entrou para a polícia. Se puder botar o distintivo lá em cima da mesa, vai trabalhar assim. E não funciona, gente. Não funciona. Cada vez mais, por exemplo, eu me lembro de entrevistas investigativas que eu já presenciei que as testemunhas elas ficavam até acuadas com a forma pela qual estavam sendo indagadas. Isso não funciona. Você tem hoje formas de comunicação não violenta, né? Entrevistas mais amigáveis, tem métodos, uma série de métodos, tem treinamento para isso, para que você tenha condições de obter mais informações a partir daquela indagação. Então, eu gosto muito de dado e número. E eu acho que quando a gente tem dado e número, a gente consegue se comunicar melhor com a auto-administração e deixar muito claro como o compliance é capaz de agregar valor, trazer valor. Se eu consigo, a partir do que me chega, né, das demandas que me chegam, consigo traduzir aquilo em ações e melhoria de processos, né, eu costumo dizer, pior do que ter uma governança ruim é não ter governança. Quando não tem governança, a coisa não anda. A governança ela não pode travar a empresa, mas ela tem que conversar com o negócio para que quem está ali fale assim, pô, é legal fazer isso, é importante fazer isso. Tem uma comparação que eu adoro fazer e ela é muito Petrobras. Petrobras é um modelo, Calai, em termos de segurança no trabalho. É impressionante o treinamento que a gente recebe para a segurança no trabalho. Quando eu entrei na Petrobras, a gente é treinado de uma forma que a gente leva aquilo para a vida em casa. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu sento no cinema, eu já olho onde está a saída de emergência. Coisa que é natural. Natural. Não desço uma escada sem segurar no corrimão. É natural. Entra na corrente sanguínea. Nem percebo o que faço. E quando percebo, faço porque isso é legal, é importante. A gente tem que fazer a mesma coisa com compliance. Tem que entrar na corrente sanguínea. Tem que fazer achando que é importante. Tem um outro exemplo que eu adoro. Por que que em algumas cidades brasileiras se respeita a faixa de pedestre? Em outras, não. Como é que surgiu isso? Né? Num dado momento, porque a regra é clara. Não tendo sinal de trânsito, a preferência do pedestre. Por que que tem cidades que respeitam e tem outras que as pessoas nem ligam para isso? Como é que surgiu isso? Surgiu educando e punindo. Num dado momento, as pessoas acharam que aquilo era legal. É uma boa regra de convivência respeitar o pedestre. E começaram a seguir. E aí você cria quase que um controle social sobre aquilo. Quem deixa de fazer passa a ser mal visto. Isso dá para trazer para as organizações. Quer dizer, regras que são boas, que são bem estabelecidas, que ajudam em vez de atrapalhar, as pessoas tendem a seguir mais, parece evidente. Né? Então, acho que é um pouco... E isso precisa de dado, precisa de indicador, precisa saber onde vai atuar.
É muito legal pensar dessa maneira, quer dizer, o dado é um elemento de convencimento fundamental. Né? Se você quer convencer alguém a agir ou deixar de agir de determinada maneira, provar para ela com dados que aquele é o rumo mais interessante para todos... É um belo ponto de partida, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu acho que é um pensamento prático e que traz os dados para a vida real. E aí, eu queria que você pegasse a bola de cristal aí, Spinelli, antes da gente terminar, e desse a sua impressão sobre o futuro disso tudo. Para onde você acha que a gente vai, né? Eu achei legal que você contextualizou o passado, né? Uma certa transformação que a gente viveu por aqui, né? A saída do compliance daquele lugar mais voltado para... o combate à corrupção, né, a princípio, e depois essa diversificação maluca que viveu a área de compliance, né, diversos riscos sendo incorporados, e aí de acordo com a exposição de cada mercado, de cada segmento, da regulamentação que ele está exposto, e aí assumindo o tratamento desses riscos dentro de um programa de compliance, como ESG, como as questões de assédio, que você bem colocou, que no passado não eram enfrentadas com tanta determinação assim, por compliance, é que a gente pode falar assim. O que você pensa para o futuro? Para onde vamos com todo esse passado que chegamos até aqui em 2025?
Essa é bola de cristal mesmo, né? Porque diante do que tem acontecido recentemente no mundo... Eu tenho um colega que é professor lá na FGV comigo, no doutorado, ele fala assim, quem fala que sabe o que vai acontecer está mentindo.
Te coloquei na maior roubada aqui.
Então você me botou numa roubada maior. Mas assim, tem duas coisas que eu costumo falar. Primeiro, eu sou uma pessoa, é uma característica minha, eu gosto de gente. Tem gente que não gosta de gente, eu adoro gente. Né? E eu sou otimista também. Eu acho que a gente tem uma revolução cultural, comportamental aí em curso. Eu lá na GV, eu dou aula na graduação no terceiro semestre. Meus alunos são muito novos. E E eu vejo que eles têm uma visão de questões comportamentais e de questões éticas diferente da minha geração. Muito diferente. E para melhor. Eu acho que a humanidade está melhorando. A gente pode ter momentos que não são tão bons assim. Às vezes a gente olha, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí mais recentemente, né? Mas eu acho que está vindo uma geração aí muito antenada com relação a questões ambientais, questões sociais, com relação à discriminação, com relação ao preconceito. E eu acho que cada vez mais o compliance vai ter um olhar para isso. Cada vez mais. Porque isso vai gerar valor, isso vai ser valor para a companhia. As pessoas já deixam de comprar produtos de empresas que não são éticas. Cada vez mais isso vai acontecer, Kalai. Eu não tenho dúvida disso, porque a minha visão é uma visão otimista do mundo. Eu poderia ter uma visão pessimista aqui e achar que a humanidade está acabando. Não acho que seja isso. Eu acho que a gente vive ciclos, mas que vem uma geração aí muito ligada, muito antenada, e aí o compliance vai ter o um papel fundamental. Quem não tiver, sabe o que vai acontecer? Vai começar a perder mercado. Porque na primeira crise, crise de reputação custa dinheiro pra caramba. E reputação você demora pra burro pra conquistar, e quando perde, perde assim, ó. Basta um
Rápido.
tweet, basta uma entrevista mal dada, basta uma colocação mal dada, como recentemente aconteceu em grandes empresas aí.
Sim.
É muito rápido. E aí, o compliance, quem cuida. E aí, tem um termo que eu adoro. Se tem uma palavra que eu gosto, é integridade. Eu escrevi um artigo sobre isso, um artigo acadêmico, sistema e construção de um sistema de integridade corporativa. Que eu acho que, além do cumprimento normativo, né, você tem questões relacionadas a valores, a princípios que a organização tem que seguir, né, o elemento humano, né, um olhar para os direitos humanos. É fundamental, fundamental, né? Você ter políticas de prevenção a toda e qualquer forma de discriminação, né? De respeito ao outro, à escolha do outro, né? E aí, isso em todos os sentidos. E para isso a gente precisa de educação. Porque não é fácil, é autovigilância o tempo inteiro. E o compliance tem um papel fundamental nesse processo educativo. Lá na Petrobras a gente tem um programa que foi premiado, que se chama Jornadas pela Integridade. A gente vai até as unidades operacionais treinar as pessoas sobre integridade. Mas não com a minha linguagem, que é uma linguagem do burocrata de escritório, com a linguagem do cara que está lá na área operacional. E é muito legal, Kalai, as pessoas dão os depoimentos assim, pô, eu vou levar isso para minha vida, para minha casa, eu vou conversar com as minhas filhas de forma diferente. Porque a gente tem um choque geracional em curso, né? Tem uma mudança cultural, isso provoca um choque geracional. Não raramente tem pai deixando de falar com o filho, porque o filho pensa de uma forma, o pai pensa de outra.
Claro.
Isso vai estar dentro das organizações também. E também tem um outro fenômeno que é muito curioso, que cada vez mais o limite entre a vida privada e a vida corporativa, ele é menor.
Tá
Quem
bom.
acha que pode escrever qualquer coisa numa rede social e que isso não vai ter impacto na sua vida corporativa, está redondamente enganado. Aconteceu recentemente aí, tem um aluno aí, né, sendo desligado do escritório porque falou coisas que não devia falar. Esse mundo conectado e antenado com relação a isso vai criar uma nova realidade complexa, que a gente vai caminhar para isso e vai caminhar também para o uso intensivo de tecnologia, para produção de dados, para mineração de dados, para mineração de processos, para que a gente tenha formas de se antecipar a irregularidades, né? Identificar a irregularidade em tempo real, né? Ter métrica, ter indicador. Eu acho que é um pouco o caminho que para onde a gente vai, tentando ler o futuro, que não é fácil, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que está vindo, a humanidade está melhorando, felizmente, né? Está sendo discutido, mas só de discutir essas questões acho que já é positivo.
Você sabe que essa abordagem, eu acho isso maravilhoso. Eu também sou um otimista, assim, eu tenho uma visão de que as coisas são boas, elas podem melhorar e tem caminhos. Eu também penso dessa mesma maneira e tô aqui para concordar com você e discordarmos juntos, sabe de quem? Luiz Felipe Pondé, na última edição do Congresso Internacional de Compliance, disse a seguinte frase: não há indícios de evolução ética.
Eu discordei totalmente quando ele falou isso. Eu estava lá.
Eu também, eu pensei, poxa,
Discordei
como não,
totalmente.
cara? Os caras são muito melhores do que eram, sabe? Os
Muito
nossos
melhores.
assim, a gente está num caminho de tanta coisa vem mudando para o bem. É, até acredito que ele tenha estudos mais aprofundados sobre isso, mas pensando de uma maneira ampla, eu estou contigo. Essa geração nova, sou super fã da molecada que está chegando. Acho que eles vêm super preparados.
Participei de um painel no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. E o embate que eu tive foi justamente isso. O palestrante que me antecedeu, que estava do meu lado, falou: ah, eu estou muito pessimista porque a humanidade está. Eu falei: o contrário. Hoje está vindo uma geração aí contra a cabeça. Infelizmente, é uma evolução humana respeitar o direito das pessoas, né? Não promover nenhuma forma de discriminação, respeitar a orientação sexual, respeitar a cor, né? Respeitar o país em que a pessoa nasceu.
Exatamente.
Gostar de gente é bom pra caramba, cara.
É isso. E ser otimista também é. Aí eu deixo para os pessimistas o caminho da reclamação, do lamento e das poucas ações, né? Como diz Marcelo de Cortella, o pessimista, antes de mais nada, é um tremendo vagabundo, né? Porque ele prefere ficar falando: alguém precisa fazer algo sobre isso, mas ele não faz nada a respeito porque ele é pessimista. E tá tudo bem. Spinelli, que aula foi esse papo de hoje, cara? Tô muito feliz realmente de a gente ter tido essa oportunidade de fazer essa conversa aqui no LecCast. E eu preciso te pedir a dica de leitura. O que você recomenda que a nossa audiência leia, que você leu e que também acha que pode ser útil para ela também?
Mas eu gosto mais de falar sobre leituras menos técnicas, porque leitura técnica tem um monte de manual, tá?
Concordo.
Eu gosto, por exemplo, dos livros do Dan Ariely, tem o novo Desinformação, que é um livro bem legal, que conversa com...
Não li ainda. Desinformação.
Mas eu queria dar uma dica de um filme que eu vi e adorei.
Bora!
É um filme meio cabeça, mas eu gostei. Alguns já devem ter visto, que é o filme que foi indicado pro além do Ainda Estou Aqui, que é maravilhoso, né?
Não vi também.
Você tem um filme indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano passado que eu amei, que é Dias Perfeitos, Perfect Days, que é um filme japonês. E que muita gente, alguns criticaram porque falaram que é uma glamorização de um trabalho, de um subemprego, porque é a história de um homem japonês que limpa banheiros em Tóquio. E o filme é muito legal de ver. Primeiro que a fotografia é maravilhosa, a trilha sonora é maravilhosa, mas como dá para ser feliz nesse tipo de emprego, né? Ser feliz, assim, buscar a felicidade de uma forma tão, tão tranquila. Eu achei muito legal o filme, gostei muito. E acho que tem relação também com o que a gente faz, né? A gente tem que fazer o que gosta, né? Fazer o que não gosta. Eu sei que às vezes é cruel falar isso, porque as pessoas não têm opção, né? Mas buscar fazer o que gosta e buscar ser feliz com as pequenas coisas, né? Eu acho que é muito legal. Então, saindo um pouquinho do compliance, eu adorei esse filme.
Que legal, eu acho uma boa dica, e você sabe que eu já gravei o episódio do LecCast que vai ao ar na próxima terça-feira. Eu vou dar um spoiler aqui, porque o nosso entrevistado, ele falou uma coisa muito interessante sobre essa questão que você colocou de ter escolhas ou não ter escolhas, né? Trabalhar com o que gosta, com o que ama, escolher um caminho, é o segredo da felicidade plena, assim, porque no final do dia a gente passa muito tempo trabalhando. Se não tiver isso, fica difícil as coisas darem certo. Já é difícil sendo apaixonado pelo trabalho. Imagina se você realmente tem o sentimento contrário, né? Um distanciamento, um desinteresse pelo seu próprio trabalho. Isso dificulta demais. E você colocou um ponto importante. Muitas vezes parece que as pessoas não têm escolha, mas você vai descobrir no próximo episódio do LecCast que sim. Nós temos escolha sempre. É claro que a escolha muitas vezes não é levantar e falar: quer saber? Pega esse emprego aqui para você que eu vou arrumar outra coisa. Não! Mas por que não criar caminhos alternativos? Por que não mudar de rumo? Eu sou um amante da mudança. Eu acho que a gente tem que se dar o direito de mudar quando a mudança ela é importante. Se não fosse assim, nós não teríamos compliance officer. Ninguém estudou para ser compliance officer. E a gente está aqui cercado de gente fantástica, porque essas pessoas decidiram mudar. As pessoas decidiram trabalhar com proteção de dados, com ESG, com temas que até outro dia não existiam nas escolas. E essa mudança é fundamental. Então, talvez se programar, pensar sobre isso, buscar novas fontes de renda, novos caminhos, alternativas, para que você possa seguir um caminho mais ligado ao seu propósito de vida mesmo, que você possa ter mais propósito no trabalho também, eu acho isso o ouro da vida, Spinelli. Então, que legal essas dicas que você deu de leitura. Perfect Days, e vai entrar aqui na minha fila para ver filme, tá mais fácil. A de leitura, tô mais atrasado do que a de filmes, mas vou ver também, vou levar aqui para casa, porque eu achei muito interessante. Legal ver que você logo de cara notou fotografia e trilha, que para mim é super importante num filme também, é algo que me chama muita atenção, é claro, além da história, do contexto, né, do enredo, é algo que eu fico muito atento. Queria te agradecer demais pelo papo. Quem quiser te encontrar, tem algum canal que encontra suas publicações? Você está no LinkedIn também?
Eu posto muita coisa no LinkedIn, porque eu acho que é uma forma de a gente disseminar um pouco conhecimento e aprender também, né? Não raramente a gente posta alguma coisa lá, as pessoas ficam meio contrariadas, e eu gosto desse diálogo. Eu me lembro quando postei que a gente estava fazendo due diligence de direitos humanos, teve gente que reclamou, falou, os contratos vão ficar mais caros, aí eu gosto desse diálogo. Eu posto muita coisa no LinkedIn e material que apoia muito quem atua em compliance. Eu acho que esse diálogo é importante. E estou aí à disposição sempre, colaborando com os colegas, discutindo, tem muita gente que manda mensagem e conversa, né? Um pouco por aí, acho que a gente tem que estar aí para contribuir, né? E para aprender também, né? A gente aprende todo dia com os colegas.
Essa é a missão, aprender alguma coisa nova todos os dias, eu não durmo sem. Spinelli, obrigado de coração, cara. Foi um prazer te receber aqui. Papo inspirador, assim, eu tenho certeza que nossa audiência vai adorar e já tá adorando. Quer dizer, quem tá conosco ao vivo aqui, com certeza tá mandando mensagens aqui agradecendo, dizendo que foi ótimo. Mas eu sei que muita gente vai nos escutar depois. Sigam Mário Spinelli no LinkedIn para acompanhar mais conteúdos como esse. Spinelli, obrigado. Valeu.
Prazer estar com você. Até a próxima, Calai. Grande abraço aí e bom demais participar.
Grande abraço, muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser estar com o Mário Spinelli de forma mais próxima e aprender muito mais com ele, você já sabe o que fazer. MBA em Compliance da LEC é o caminho certo. Tá aí de novo no chat do YouTube o link para saber mais sobre essa oportunidade que está com as inscrições abertas. Nós estamos com bolsas de estudos parciais sendo oferecidas neste momento. É a hora de cumprir as promessas de final de ano de 2024, começando o ano com a sua especialização, se tornando especialista em compliance com a LEC, que é líder na educação em compliance no Brasil já há 12 anos, liderando essas discussões. O curso é sensacional, vale a pena. Tá aí o link para quem quiser saber mais. Obrigado à nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer. É muito legal voltar ao vivo aqui. Tava com saudades desse papo. Acompanhando os comentários de vocês pelo chat. Desculpa não conseguir trazer as perguntas, mas eu fiz sem brincadeira, pessoal. Metade do que eu havia planejado de perguntas aqui para o Spinelli. Obrigado aqui pelo elogio do João. O João dizendo que eu tenho uma harmonia fantástica para manejar as palavras como poesia. Pô, fico extremamente honrado de ler algo assim, João. Obrigado pela sua gentileza, pela presença de todos. Nos vemos muito em breve na próxima terça-feira, como eu falei, 18 horas e 18 minutos com um episódio que está gravado, mas que está sensacional, com o Stênio, que vai falar coisas assim que vocês precisam ouvir, gente. Venham, acreditem em mim. Próximo episódio está imperdível, nos vemos em breve. Obrigado, um grande abraço. Deixa o like aqui neste vídeo, siga a LEC nas mídias sociais e, é claro, avalie o LECcast aí na sua mídia de áudio favorita, no Spotify, é sempre muito legal. Obrigado, gente. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.